Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Sejam muitíssimos bem-vindos. Hoje uma aula especialíssima, aonde estaremos entendendo algumas das paisagens vitivinícolas e, por consequência, vinhos mais incríveis do mundo. E assim, não é pouco incrível, é muito incrível, porque tudo no Etna é espetacular. E a gente está falando dos vinhos do vulcão Etna. Por que que eu digo que é espetacular? Porque, assim, foi uma das maiores experiências da minha vida. Foi um dos lugares que eu, quando eu cheguei lá, tem poucos lugares, assim, que eu chego e, assim, eu nem visitei ainda, eu já sei que eu vou querer voltar. Eu já sei que eu vou querer voltar, porque eu quero voltar aqui, eu ainda nem visitei. Tô chegando, mas quando eu chego, que eu sinto aquela energia, que eu olho aquela paisagem, que eu provo os vinhos, eu sei que eu vou querer voltar e o Etna é um desses lugares. Que eu vou querer voltar com calma para, né, desbravar ainda mais as vinícolas, os terroirs, porque é simplesmente incrível, é incrível. E a gente está, claro, a gente está falando da Sicília, da ilha da Sicília, que é bem no sul da Itália, mas que tem uma diversidade de terroir simplesmente espetacular, espetacular. E o Etna faz parte dessa grandeza, desse conceito de diversidade da Sicília, mas a gente está falando do vulcão mais ativo do mundo. Isso aqui é mais espetacular. Estamos falando de um vulcão ativo, e literalmente ativo. Quando eu fui visitar a cratera do Etna, ele estava soltando fumaça. É muito louco. Eles vão perguntar, mas como é que tu subiu lá? Como é que... Eu explico para vocês com calma, tá? Porque eu conto essa história para vocês. E que ficou cada vez mais famoso pela sua beleza, claro, pela sua peculiaridade de paisagem, mas também muito pela qualidade dos seus vinhos. Porque nós não estamos falando só da peculiaridade geográfica do terroir, mas também da beleza do produto, da qualidade do produto. E a gente está falando de vinhos que, assim, que são muito distintos. E olha, eu tenho, pelo meu trabalho, a oportunidade de provar vinhos do mundo inteiro e de vários perfis e de, né, constantemente provando vinhos de todas as regiões que a gente possa imaginar regularmente. Nada se compara aos vinhos da Etna. Nada se compara ao perfil, mas a qualidade também. A qualidade alta, vai oscilar, vai. Mas uma coisa que eu já posso falar para vocês é que os vinhos do Etna são vinhos um pouco mais caros por natureza, por causa da um pouco menos de acesso à estrutura, é uma área mais interiorana, é uma área de maior risco, já vou explicar para vocês, não risco para as pessoas, por ser um vulcão ativo, mas um risco para os vinhedos, por ser um vulcão ativo, né? Isso eu já explico para vocês daqui a pouco. E a Sicília, que é no sul da Itália, é uma região que é uma das 20 regiões italianas. E ela, aos poucos, foi ganhando um destaque não só pela sua diversidade, mas pela crescente dos seus vinhos. E claro, isso também envolveu novos produtores, esses produtores fazendo vinhos com uma tipicidade cada vez mais importante, porque fazer vinhos internacionais, esse perfil mais conhecido internacionalmente, agrada num primeiro momento, pode vender mais fácil, porque as pessoas já estão acostumadas com esse perfil, mas no médio e no longo prazo vai perder relevância, porque vai fazer um vinho muito parecido com o que os outros fazem. E a Sicília, ela sempre se destacou por fazer vinhos com o seu perfil, com o perfil siciliano, né? A famosa Sicília, que tem uma gastronomia muito rica e tem um contexto de terroir muito rico, com uvas peculiares, com características peculiares. Tanto que hoje a Cecília, ela já aparece em tabelas de safras, de avaliações de safra regularmente. Ainda aparece como Cecília, eu gosto muito dessa tabela da Wine Enthusiast, que linka um pouco dos vinhos tintos e dos vinhos brancos. Um pouco do perfil, né? O que acontece nos vinhos. Mas aqui ainda é legal ver que aparece, mas a gente pode ver que ele aparece um pouco mais genérico, apenas citando a Cecília. Que o correto, correto não, mas com o passar do tempo a gente vai ver que isso vai desmembrar um pouco e vai começar a aparecer daqui a pouco, né? Os vinhos, por exemplo, os vinhos do Etna são diferentes na safra, em oscilações, por exemplo, um Cerasuolo de Vitória, que fica mais para o sul, como Marsala, que fica um pouco mais para o oeste, a gente vai ver que isso vai tendo um perfil aí que vai oscilando. Mas é só para mostrar para vocês, gente, prestem atenção, tá? Porque alguns dos vinhos mais instigantes da Itália estão na Sicília. E mais do que isso, ainda são vinhos um pouco menos caros se comparados com o restante dos vinhos italianos. Por quê? Porque está mais para o sul. Enquanto mais para o sul da Itália, de certa forma, um pouco menos caro. Mas prestem atenção, tá? Por quê? Porque vai subir. Eles vão ficar cada vez mais caros. Eles vão ficar cada vez mais caros, não vai ter jeito. Ok. Passado isso, a gente vai para uma área específica da Sicília, que é a área do Etna. E, gente, o Etna, primeiro, ele é o maior vulcão da Europa. Segundo, e um dos maiores do mundo, por consequência. Segundo, ele é o vulcão mais ativo do mundo. O Etna, ele entra em erupção, chega a entrar várias vezes por ano em erupção. Então, seguidamente, vocês estão olhando aí o noticiário, daqui a pouco aparece, ah, o Etna entrou em erupção. E aí saem aquelas fotos lindíssimas. Lindíssimas, principalmente à noite, da lava, né, aparecendo, daqueles fogos saindo pela cratera e tudo mais. E aí, eu era muito curioso quando eu comecei a estudar os vinhos do Etna, já faz bastante tempo. Eu era muito curioso para entender o que que era esse perfil, né? Como é que consegue fazer vinho aqui? E eu já vou explicar isso para vocês. E eles contam, assim, primeiro que quando a gente fala do Etna, a gente precisa pensar com o seguinte: o Etna não é um vulcão. O Etna, na verdade, eles chamam de o Monte Etna. Porque, na verdade, o Etna tem vários vulcões. Ele é um grande vulcão com, digamos, pequenos vulcões. São vários pequenos vulcões que formam um grande vulcão, vamos chamar assim. E o Etna é um parque nacional. É um parque nacional que é permitido entrar nesse parque. Conta a lenda que o Etna, na verdade, ele foi um antigo gigante, né, enfurecido, e ele amedrontava a região principalmente da Sicília, e que ele era como se fosse um demônio que foi derrotado por Atena. E quando ele foi derrotado pela deusa Atena, ele foi aprisionado abaixo do Monte Etna. Mas ele não foi morto, Atena conseguiu derrotar e aprisionar ele. Então eles dizem que, na verdade, a erupção do Etna é o gigante, se chama Encélado, né, Encélado. Que ele tentando fugir, né? Eles falam que é o esbravejar do gigante Encélado. E vamos lembrar, né? Atena, uma deusa grega famosíssima, e os gregos tiveram nessa área da Sicília durante muito tempo. Foi onde boa parte, né, dos gregos chegaram na Itália. E a Sicília, ela é, né, uma miscigenação de muitas culturas, entre elas culturas árabes e a cultura grega. Então, conta a lenda que o Etna, a erupção do Etna, na verdade, é o esbravejar do Encélado. Legal. E assim, a Sicília é muito legal porque ela tem muitas lendas, assim, muita história. Quem vai lá, quem passa pela Sicília, né, vai se deparar com muitas paisagens típicas e com muitos locais com estátuas, né, com esculturas associadas a lendas sicilianas. Mas para a gente falar do Etna, a gente tem que falar, né, aonde fica a Sicília e um pouco dessas suas influências. E a Sicília, gente, é no sul da Itália. É a famosa pedra, né, que eles chamam, que é o formato do país, Itália, é como se fosse uma bota chutando uma pedra. A Sicília é a pedra, né, a Sitilha. E que tem uma diversidade incrível, assim, e essa diversidade, ela decorre de muitos fatores. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olhem essa paisagem. Quem vai à Sicília tem que visitar alguns locais. Dentre eles, Taormina. Taormina é essa cidadezinha. E aqui eu botei até uma foto para vocês verem. Ela fica numa encosta, bem no leste da Sicília. E Taormina, ela tem, além de ser uma cidade lindíssima, né, tem o famoso anfiteatro grego aqui, tem o privilégio de ter vistas maravilhosas, porque ela fica numa grande encosta de montanha, e dentre essas vistas, a principal é do Monte Etna. Olha aqui o Etna no fundo. Então, quem vai a Taormina vai ficar vendo o Etna o tempo inteiro. Se vocês olharem nessa foto aqui de baixo, até vou dar um zoom aqui para vocês. Se vocês olharem nessa foto aqui de baixo, ó, aqui ao fundo é o Etna. É o Etna bonitão aqui. E aqui é Taormina. E tem vários filmes que são rodados aqui. É simplesmente espetacular. Quem quer conhecer um pouquinho de Taormina, tem o filme da DC, o primeiro Aquaman. Uma boa parte do filme é rodado em Taormina, o local onde eles vão, enfim, que eles estão procurando lá a questão de um tridente e tal. E aí, boa parte do filme se passa por Taormina. Lá vocês conseguem ver um pouquinho. Mas quando quem vai a Sicília tem que ir a Taormina porque ela é espetacular. E quem foi assistir, quem vai à Sicília também, tem a gastronomia siciliana, que ela é espetacular. E eu recomendo várias coisas, dentre elas, comer a pastisserie, né, as padarias, entre aspas, da Sicília. E entre elas, eu recomendo fortemente vocês provarem o pistáquio, né, o pistache siciliano. Inclusive, tem uma área, e eu vou falar daqui a pouco dessa área, porque essa área está no Etna. Chamada Bronte, que é uma comuna, né, uma cidade, e o pistache de Bronte, né, ele tem uma denominação de tão famoso que ele ficou. Então, essa pastisserie siciliana com pistache, ela é clássica. Ela é clássica e deliciosa, tá? Simplesmente deliciosa. A Sicília, gente, ela é muito interiorana ainda. Então, é comum a gente, quando tá passando pela Sicília, a gente tá numa área interior. Então, com muitas fazendas, com uma produção de fruta muito forte, com uma produção agrícola como um todo muito forte. E dentre eles, o pistache é uma dessas iguarias sicilianas. Né? A gente tem o limão siciliano, que, né, que apesar de não ter nascido aqui, ele migra para cá e vai muito bem. Toda a parte de queijos, de charcutaria, eles são espetaculares. E aí também vai ter as uvas. E as uvas, né, de acordo com o local, com diferentes perfis. Então, quem for a Sicília tem que provar, né? Eu recomendo o clássico cannoli, né, que é esse pastelzinho aqui, doce, recheadinho, né, um tubinho docinho. Parece que eles falam, a gente chama aqui do nariz entupido, né? O cannoli de pistáquio, que ele é maravilhoso. Quem puder provar o de Bronte, ainda melhor ainda. Daqui a pouco eu mostro para vocês onde é Bronte. Tá, mas vamos pegar como referência fatores geográficos da Sicília para a gente chegar no Etna. E vocês já estão vendo aqui embaixo, ó, a Ilha Siciliana. E se vocês olharem nesse mapa, ele é um mapa que mostra relevo. E se vocês derem uma olhada, até vou ampliar aqui para vocês. Se vocês derem uma olhada, quanto mais escuro no mapa, maior altitude. Então percebam que a Sicília, claro, é uma ilha, então tem muitas áreas planas. Praticamente a costa toda, ela é mais plana. Então, quanto mais verdinho, mais plano. Mas percebam que tem algumas cadeias montanhosas bem representativas. Dentre elas, uma circular bem aqui no meio. Vou até marcar aqui para vocês, fica mais fácil vocês se localizarem. Olha aqui, ó. Vou botar uma seta aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo que tem uma cadeia montanhosa circular aqui, ó, bem aqui? Então, essa cadeia circular nada mais, nada menos do que o monte Etna. Mas o que é importante também a gente já perceber que a gente está com uma cadeia montanhosa bem próximo ao mar. Claro, a Sicília é uma ilha, uma grande ilha. Formada, aliás, não só uma grande ilha, tem outras pequenas ilhas, né? Como as ilhas de Lipari, as ilhas de Pantelleria. Então tem uma série de ilhas aqui importantes que são relevantes aqui. Mas percebam que o Etna está muito próximo ao mar. E esse é outro fator bem importante para os seus vinhos. Percebam também que a gente está falando do sul da Itália. O que que acontece no sul? Quanto mais para o sul da Itália, mais próximo à linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, não vamos esquecer, né? A linha do Equador é o local mais quente da Terra. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. E nesse mapa de insolação, de radiação solar, vocês conseguem ver que a Sicília como um todo é uma região de muita insolação. Então, é uma região que faz com que as uvas, de certa forma, possam ter uma maturação extra. Maturação extra, normalmente, o que que faz? Gera vinhos com um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo, um pouco mais de caráter de fruta madura e sobremadura. Os vinhos ficam um pouco mais intensos, que é bem o perfil dos vinhos sicilianos. Mas, atenção, porque o Etna vai ter uma variação nisso. Por quê? Porque a gente está vendo, né, que está bem vermelho. Quanto mais vermelho nesse mapa de calor, mais radiação. Quanto mais azul clarinho, mais fresco, menos radiação. Percebam que a Sicília como um todo recebe muita radiação solar. Tem muitas horas ano de radiação. Nos locais mais recebe sol durante o ano na Europa inteira. Então, o que que a gente espera dos vinhos sicilianos, de modo geral? Vinhos mais tensos, vinhos mais alcoólicos, vinhos mais, né, aquele caráter de fruta madura, sobrematuração, etc. Mas nós estamos falando de vinhedos que estão ao pé desse menino lindão aqui, que é o Monte Etna. E percebam que o Monte Etna tem neve. O que isso significa? Como é que numa área de tanta radiação ainda tem áreas com tanto calor, né, com tanta insolação, tem neve? Porque a gente está falando de áreas com muita altitude. O Monte Etna, ele chega a 3.300, mais ou menos, tá? 3.300 aí, mais ou menos, 3.300, vamos botar 3.300 metros de altitude. Vamos botar aqui. É um pouquinho mais. Mas por que que eu vou botar assim? Porque o Etna, ele tá constantemente mudando a sua altitude. Por que isso? Porque ele é um vulcão ativo e ele pode mudar um pouco, daqui a pouco pode ter uma erupção que faz com que o vulcão cresça mais um pouquinho. Então eu vou colocar aí mais ou menos 3.300 metros de altitude, ou seja, é bem alto. E aqui, inclusive no Etna, a gente tem neve eterna. No topo do Etna não derrete. A gente sempre tem neve aqui. Mas não é no topo do Etna que a gente vai ter os vinhedos. Os vinhedos do Etna, eles ficam mais ou menos aí, mais ou menos, tá? Pode ter alguns com um pouco menos de altitude, mas mais ou menos aí de 300 metros de altitude até mais ou menos 1.000 metros de altitude. Os vinhedos, principalmente os principais vinhedos do Etna, vão estar aqui. Tem alguns que podem baixar um pouquinho, tem, mas ficam mais ou menos nessa altitude. E eles estão testando, já tem vinhedos que estão passando já dos 1.200 metros de altitude, ainda de forma experimental, pouco menos, mas já tem. O que que isso significa? A gente já vai ver. Vamos lembrar dessa altitude aqui. E outro ponto importante do Etna é que o Etna, ele é um parque natural e é patrimônio mundial da Unesco. Ou seja, o Monte Etna, gente, ele é um parque que você pode entrar no parque. Ele é um parque aberto. Então você pode entrar, tem uma estação base. Quando você vai subir o Etna, tem uma certa altitude, tem uma estação base. E aí tem umas áreas que tem. Você pega aqueles teleféricozinhos. E aí ele conduz vocês até um certo nível, uma certa altitude. Quando chega, tem uma outra estação base. E aí vocês têm uns caminhões tracionados do próprio parque do Etna. Claro que você entrar pela estrutura convencional, você paga, né, para entrar no Etna. Aqueles caminhões tracionados, parece aquelas trações de tanque de guerra. Aí eles sobem aqueles tracionados até as crateras do Etna, sempre acompanhado por guia e tudo mais. Então, a gente consegue subir até as crateras do Etna, que é espetacular para vocês, é uma das maiores experiências da minha vida. Claro, quando o vulcão está ativo, eles fecham o parque e ninguém entra. Mas vocês vão perguntar, pô, mas como assim? Tipo, vulcão ativo? Gente, quando você sobe o Etna, ele está o tempo inteiro soltando fumaça. Ele está o tempo inteiro. E é exatamente que é uma, de certa forma, uma paisagem um pouco assustadora, mas é porque quando você imagina, você vai estar subindo num vulcão, o vulcão está soltando fumaça. Gente, é muito louco. É meio assustador, assim. Mas o que que significa? Significa que isso é o que torna o Etna menos perigoso. Por quê? Porque ele é um vulcão que ele não explode, porque como ele está soltando fumaça, ele está soltando a pressão. Então, quando ele entra em erupção, a gente vai ver a lava subindo e escorrendo lentamente. Lentamente é bem lentamente. E aí, quanto maior a quantidade de lava, mais longe ela vai. Mas, por exemplo, se o Etna vai entrar em erupção, ele é um dos vulcões também mais monitorados do mundo, eles evacuam o parque, né? Então, já evacuam o parque, tiram as pessoas e tudo mais. E aí, então, não é perigoso. E eles estão monitorando o tempo inteiro o vulcão, né? Então, não é um vulcão perigoso, porque eles chamam que ele é um vulcão eruptivo. Perigoso, perigoso mesmo, não é o Etna. Perigoso é o Vesúvio. Porque o Vesúvio não solta fumaça nunca. O Vesúvio está segurando a pressão toda dentro do vulcão. O dia que ele entrar em erupção, ele vai explodir. E é aí que eles chamam de vulcões explosivos, que esses são os perigosos. O Etna, como ele é eruptivo, ele está o tempo inteiro soltando pressão. E de vez em quando soltando um pouco de lava, ele não é perigoso. Por quê? Porque dá tempo das pessoas se deslocarem de acordo com, né, a erupção conforme ela acontece. E acontece várias erupções no Etna regularmente. É, quem vai lá, assim, é louco, assim. É muito peculiar. Quem vai no Etna, daqui a pouco tá subindo, daqui a pouco tu passa por uma casa que foi derretida pela lava, assim, um pedaço da casa que foi derretida. Tá, mas e as pessoas já saíram muito antes. Muito antes as pessoas já saíram. Ok. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão das erupções daqui a pouco. Por quê? Aqui, só para a gente saber um pouquinho sobre a Sicília ela é uma região grande da Itália, tem algumas uvas bem importantes destacadas, dentre elas, a gente vai ver daqui a pouco, né, as uvas que são autóctones, ou seja, são italianas, que são utilizadas para o Etna, que são uvas locais, bem peculiares. E a Sicília, gente, ela tem uma única DOCG. Não é o Etna, porque o Etna está aqui dentro das 23 DOCs. E a gente vai ver que essa diversidade dos vinhos da Sicília como um todo, e a gente, né, seguidamente fala sobre a Sicília porque merece, né, tem uma diversidade muito grande no seu perfil dos seus vinhos, no seu terroir como um todo. Mas eu quero falar especificamente sobre essa DOC aqui, porque o Etna, devido à sua magnitude, e até pelo perfil dos seus vinhos, né, do seu terroir e tudo mais, ganhou uma DOC. Ganhou, conquistou, né? Vamos chamar assim. E é uma das mais antigas da Itália. Foi a primeira DOC da Sicília, foi a DOC do Etna. Isso estamos falando de 1968, ou seja, já faz bastante tempo que a DOC do Etna existe e ela é DOC até hoje. E provavelmente, olha, vou dizer para vocês, tá? Não deve demorar muito para essa DOC virar uma DOCG. Ou seja, vai deixar de ser uma DOT e vai virar uma DOTD. Por que que isso ainda não aconteceu? Já tem base para isso, mas por que que isso não aconteceu? Porque ainda falta um pouco de organização dos produtores para pleitear isso, porque precisa ter um consórcio. Consórcio da DOC já existe, mas precisa, né, ter uma, né, entrar com um pedido, ser um pouco mais consolidado, né, para pedir isso para o governo italiano. E a gente está falando de uma região muito ainda interiorana, uma região de produtores agrícolas. Não tem necessariamente grandes vinícolas, tanto que as maiores vinícolas que têm vinhos do Etna, elas não estão necessariamente no Etna. Tem muitas grandes vinícolas que estão fora do Etna e têm vinhedos no Etna e que aí, né, produzem lá a sua uva e vão vinificar depois até em outras áreas. Muitas vezes pode acontecer e vai fazer um vinho do Etna. Ok, mas vamos avançar um pouquinho. A Sicília, claro, é uma grande ilha. Então é normal a gente estar olhando o mar o tempo inteiro, ou em boa parte, porque é uma ilha grande. Mas eu quero que vocês pensem que aquele mapa de relevo que a gente viu que mostra diferentes altitudes é outro ponto preponderante para o vinho siciliano. Por quê? Porque de acordo com a localização, a gente vai ter diferentes perfis. Então, só para vocês se situarem, aqui está a Ilha da Sicília. Aqui estão, né? A Sicília, então, é uma grande ilha com outras pequenas ilhas. Mas o que vocês estão vendo marcadinho, coloridinho aqui nesse mapa da Sicília, são as principais áreas de vinhos. Ou seja, as principais áreas de produção de vinhos da Sicília. Ela tem, a gente viu, né? A gente tem mais, tem 23 DOCs na Sicília. Então, uma diversidade bem grande. E a Sicília é um produtor, uma região produtora com bastante volume. Mas percebam que tem algumas áreas que têm um destaque maior. Dentre elas, posso salientar, né? E a gente pode pegar a Sicília e mais ou menos dividir ela no meio. Aonde a gente vai ter os vinhos do oeste e os vinhos do leste. A capital da Sicília, a Sicília tem duas grandes cidades. Duas cidades que são referências. Inclusive, quando vocês forem visitar a Sicília, vocês façam base nessas duas cidades. A capital, que é Palermo, que é uma boa base para quem vai visitar o Oeste. Aí no Oeste a gente tem muita coisa legal, né? Tem Marsala, tem várias vinícolas muito legais, né? Tem Erite, tem Contea, tem muita coisa legal aqui. E aí a gente está falando de uma região que também é muito linda, porque como ela teve durante muito tempo a influência grega, depois durante muito tempo a influência árabe, ela tem ela tem muitas ainda ruínas gregas. Ela tem muita arquitetura grega, como ela tem muita arquitetura árabe. Então ela é bem diversa, assim. Vocês vão achar coisas espetaculares. Se vocês vierem aqui para a costa leste, se vocês vierem para o sul, tem cidades aqui como Ragusa, Siracusa, que tem muitas ruínas gregas espetaculares, inclusive aqueles templos que parece estar literalmente na Grécia. Mas aqui na costa leste tem uma outra cidadezinha aqui bem ao pé do Etna chamada Catânia, que é uma cidade também bem forte, grande, que dá base para vocês visitarem a região. Taormina fica mais ou menos aqui. Eu lembro que eu falei para vocês, Taormina fica olhando o Etna o tempo inteiro, e o Etna tá aqui. Catânia fica ao pé do Etna. E é aqui, e vocês já percebam, olha só, que vocês estão vendo quando a gente fala dos vinhos do Etna, percebam o seguinte: aqui que vocês estão vendo são as áreas de vinhedos do Etna. Olha que legal. As áreas do vinhedo do Etna ficam de frente ou com exposição norte, leste e sul. Tá, Marcelo, e os vinhedos que ficam na costa oeste? Até tem, mas não estão dentro da denominação Etna DOC. E o maior destaque do oeste, por quê? Porque é onde recebe menos insolação. O maior destaque do oeste são a agricultura como um todo, mas principalmente o pistáquio. Lembra Bronte, que eu falei para vocês? Bronte é uma cidadezinha que fica aqui, ó, no pé do Etna, na costa, ou na sua face oeste. Por que que os principais vinhedos estão com essas exposições? Norte, leste e sul. Porque recebe mais insolação e, mais do que isso, o mar serve como um espelho que ajuda a jogar ainda mais radiação para os vinhedos. Claro que aqui no oeste a gente não tem mais esse fator acontecendo. Bom, mas espera aí. Falou que é uma região quente. Falou que é uma região ensolarada. Tem mais um acréscimo de radiação solar por causa do mar, que serve como espelho e reflete um pouco mais? A resposta é sim. Só que, atenção, por quê? Por que que os vinhos não ficam alcoólicos, pesados, cansativos? Porque o Etna tem altitude. Então, aqui para vocês verem, nessa que vocês estão vendo aqui, que é o Etna, marcadinho aqui, o Parque do Etna. E percebam aqui onde está roxinho, aonde são as áreas de vinhedos do Etna. E aí, claro, envolve várias comunas, né? Várias cidades. Nestas cidades, né, tem áreas específicas com vinhedos específicos. Mas são regiões, são áreas que os vinhedos estão em altitude. Altitude. E essa altitude faz com que se tenha muita amplitude térmica. Os vinhos do Etna, vamos lá, as uvas dos vinhos do Etna, elas são uvas que ficam amadurecendo por bastante tempo. Porque amplitude térmica, gente, acreditem, amplitude térmica nessa área pode passar de 30 graus diário. O que que isso significa? Dias bem quentes e noites bem frias. Imagina que de manhã a gente chega ali e tem uma temperatura de 5 graus, ou na noite, né? Tem uma temperatura de 5 graus. Durante o dia vai a 35. E à noite daqui a pouco volta lá para 5, 6. Isso faz com que estenda muito o período de maturação. E é tão frio que no topo do Etna, aqui a última medição, último dado que eu vi, né, oficial, o Etna tinha 3.323 metros de altitude. Claro, os vinhedos vão até 1.000, 1.200 metros de altitude. E o que que acontece? Essa amplitude térmica faz com que estenda muito o período de amadurecimento. O estender o período de amadurecimento faz com que as uvas mantenham muita acidez, desenvolvam muito a parte de aromas e de sabores. E, de modo geral, as uvas que são utilizadas para os vinhos do Etna não são uvas tão tânicas. Mas, mesmo assim, desenvolve um pouco mais a parte fenólica. Nerello Mascalese, que é a principal uva do Etna Rosso, que é o vinho tinto, ela é uma uva que visualmente ela lembra Pinot Noir. Pouca intensidade de cor, a gente já vai provar um. Pouca intensidade de cor. Mas, quando coloca na boca, a acidez é alta, tem tanino médio menos, às vezes pouco, né? No máximo assim, um tanino médio, mas o tanino ele é bem marcado. Ele é um tanino que ele é agradável, só que ele é marcado. Ele é um tanino que tem a marcação tânica muito presente. Por quê? Exatamente porque desenvolve muito bem essa parte fenólica, que é uma uva que não tem muito tanino. Então, grande destaque dos vinhos do Etna: alta acidez, intensidade de aromas e sabores, principalmente evolutivos. Esses aromas começam a se desenvolver aromas terciários rapidamente. Não são vinhos com uma grande intensidade aromática. Eles são vinhos que eles se apresentam muito mais em boca, tem um volume de boca mais significativo. Claro, a gente está falando de álcool que chega aí aos seus 14%, mas vai mais ou menos aí dos 12 aos 14. Não chega a ser vinhos extremamente alcoólicos. Por quê? Porque essa moderação de temperatura ajuda a ter um perfil bem mais agradável, bem mais equilibrado de acidez. Então, não são vinhos tão alcoólicos. Claro, não são vinhos com pouco álcool. Ah, são vinhos que vão girar aí na faixa dos seus 13%, às vezes um pouquinho mais. Os vinhos do Etna DOC. E já existem 133 áreas cruz demarcadas. E aqui um ponto importante, porque essas áreas cruz, elas são as famosas MGAs. E a Itália chama, né? As áreas cruz na Itália se chama MGA. Menzione Geografica Aggiuntive. Menção Geográfica Adicional. Que dentro, por exemplo, da Etna DOC, eles têm 133 áreas cruz que são MGAs. Aqui, essas áreas MGAs, o que que acontece? Elas são chamadas de contrada. Contrada. Contrada é o termo para essas áreas cruz. Contrada no singular. Estamos falando de italiano. Contrada singular. No plural, contrade. Lembrando que em italiano, plural de A é E. Então, contrade, quando a gente ouviu o termo contrade, é o plural de contrada. Contrada, uma área cru do Etna. Contrade, áreas cruz do Etna. E vocês estão vendo nessa foto aqui abaixo que é a foto dos vinhedos, das principais áreas de vinhedo, coloridinha, que é um mapeamento dessas diferentes contrades. E aí, o que que acontece? Tem muitos críticos que comparam e dizem que o Etna é como se fosse uma Borgonha. Vou explicar para vocês, tá? Como se fosse uma Borgonha na Itália. Como se fosse uma Borgonha na Itália. Só que percebam o seguinte, que a maior parte dessas áreas de vinhedos crus, percebam que elas são ao comprido. Elas não são como na Borgonha, que as áreas de vinhedo são na horizontal. Na Borgonha, os vinhedos são na horizontal, né? Aqui, os vinhedos, eles são na vertical. Por quê? Porque as diferentes composições de solo, de terroir, altitude, principalmente solo, o que que significa? Significa que a formação do solo aqui é oriundo da erupção vulcânica. A lava começa a escorrer e começa a formar diferentes composições de solo literalmente na vertical. A gente está falando de um vulcão, gente, que entra em erupção há mais de 600 mil anos. 600 mil anos. Então, esse solo aqui, ele é muito mais que milenar. Ele é um solo que, entre aspas, é um vulcão que já é ativo, ou seja, documentado que ele é ativo há mais de 600 mil anos. Então, esses solos, essas diferentes contrades, foram se formando com o passar dos muitos anos. E elas vão ter diferentes perfis, diferentes exposições solares, diferentes altitudes, diferentes composições de solo. Qual é o solo predominante dos vinhos do Etna? Solo vulcânico. A gente vai ver daqui a pouco é um solo preto, que foi a lava vulcânica que esfriou e com o passar do tempo foi se decompondo. É um solo literalmente preto, escuro. É impressionante, é a maior tradução de solo vulcânico que eu já vi na minha vida, porque ele realmente é escuro. A gente tem algumas outras, né? Alguns na Ilha de Pantelleria, no sul, no sul da Sicília, A gente tem na Ilha de Lanzarote, a gente tem alguns lugares assim no mundo que tem um pouco desse solo bem escuro. E aqui no Etna é bem visível isso. Então, essas contrades, esses vinhedos, eles são na vertical. Mas daqui a pouco a gente chega neles com um pouquinho mais de atenção. Vamos aqui, eu coloquei o material para vocês, né? Aqui a única DOCG da Sicília fica aqui no sul, Ferrazuolo, mas a que nos interessa é aqui, que é uma DOC. Se vocês olharem aqui a DOC Etna, né, que é o 8, e eu coloco aqui no material para vocês a base, primeiro pontapé das regras de denominação de Etna DOC, e aí já dá para a gente começar a pensar o seguinte: o Etna DOC, a denominação, permite vinhos tintos, vinhos brancos, vinhos rosados ou rosés e vinhos espumantes. E aqui o ponto de partida inicial, dizendo, ó, para branco, bianco, tinto, que é rosso e rosato. Então, as regrinhas. Mas eu vou botar essas regras para vocês mais explicadas agora, com maior detalhe, para a gente entender. Quais são os maiores destaques dos vinhos do Etna? Ainda os vinhos tintos e depois os vinhos brancos. Rosados e vinhos espumantes ainda bem raros. Tá começando uma nova onda, né? Tá começando uma nova onda de entrar os vinhos rosados agora nessa onda do mundo, né? Que o mundo, vinhos rosés explodiram, uma grande tendência no mundo. Então os vinhos rosados estão começando a aparecer. E se tem alguém que é um dos grandes responsáveis por desenvolver e levar os vinhos do Etna para o mundo, com certeza é esse cidadão aqui. Salvo Foti. Por quê? Porque ele é um enólogo que é um grande autor Ele é professor também de enologia, ele é um grande autor de assuntos relacionados principalmente com o terroir dos vinhos sicilianos e muitas pesquisas relacionadas com o vinho siciliano. Dentre eles, o que ele se apaixonou, que são os vinhos do Etna. Tanto que hoje a vinícola dele é no Etna, que essa se chama Invinieri. E esse cara, Salvo Fonte, é ele que começa, há muitos anos atrás, a defender muito os vinhos do Etna no sentido de valorização, de destaque. A DOC já existe há muito tempo, mas essa valorização desses vinhos é relativamente nova. Vamos falar aí dos últimos 15 anos para cá. Nos últimos 10, ainda com uma maior relevância. E esse enólogo, ele é um dos principais responsáveis. Tanto que ele defende muito a qualidade do vinho do Etna com a valorização do terroir. Tanto que um dos vinhos mais icônicos do Etna, mais importantes, e que quando vocês tiverem a oportunidade de provar, provem, se chama Vinum Petra. É um desses vinhos da Ivinhéry, que é a vinícola do Salvo Fonte. O Salvo Fonte, claro, ele começou a entender muito o terroir do Etna. Ele começou muito a pesquisar e a entender cada vez mais. E ele começou a dar consultoria para muitos produtores que se interessavam em desenvolver as suas áreas agrícolas aqui, principalmente, né, focado na vitivinicultura. Porque a área do Etna como um todo, ela é uma área muito agrícola. Lembrando que é solo vulcânico. O solo vulcânico, ele é muito rico em micronutrientes e favorecem muito, principalmente a videira, a ter uma concentração um pouco maior nos seus vinhos. Claro que não é só o solo, né? Hoje, um dos grandes solos do mundo para vitivinicultura, um dos mais estudados, mais valorizados, são solos vulcânicos. E aqueles têm solos vulcânicos em abundância, né? Estão literalmente no sopé de um vulcão ativo, né? Em todas as áreas, a gente vai ver dos vinhedos do Etna, estão vendo o Etna o tempo inteiro. E esse vinho, gente, é legal porque agora ele está chegando no Brasil, ele não chegava. Quem traz é a Cellar, importadora, está trazendo não só o Vinum Petra, mas outros vinhos da Ivinieri do Salvo Fonte, porque ele é uma grande referência. E aí, então, ele começou a publicar vários livros sobre o Etna, várias pesquisas científicas sobre o Etna. Então, como ele também era professor e pesquisador, né, ele vai o tempo inteiro interagindo e motivando, começa a dar consultoria para muita gente querendo ter vinhedos lá, começa a achar áreas maior destaque e ajuda a desenvolver muito. Então, esse é um cara que vale muito a pena acompanhar ele para quem gosta, inclusive seus livros e tudo mais, suas publicações, onde ele é muito focado, né, na produção da sua vinícola em Vieri. Mas é muito legal. E aí, quando a gente vai ver os vinhedos do Etna, é assim, ó. A gente tem um vulcão, a gente tem, né, o Monte Etna e os vinhedos ao sopé do Etna o tempo inteiro. E muitos desses vinhedos têm que se criar uns, que eles chamam, não, socalcos, tem que criar uns patamares, porque muitos desses vinhedos são em um relevo, uma inclinação, algumas áreas planas, menor altitude, mas conforme vai tendo mais altitude, vai tendo mais áreas de inclinação, áreas de relevo. Aí eles têm que fazer isso aqui, ó. Opa, não é isso que eu quero mostrar para vocês, quero mostrar isso aqui, ó. Essa foto aqui. Tem que fazer isso aqui. Olha aqui como o solo é escuro. Esse solo, eles pegam, eles criam essas contenções aqui, esses patamares, com pedra de solo vulcânico, e aí vão criando esses patamares para botar estrutura para as videiras. E percebam que a condução principal aqui não é espaldeira e nem latada. A condução principal aqui é chamada de alberelo. O clássico alberelo Eteneu. O que é alberelo? As videiras separadas, assim, ó, em estaquinha. Cada videira numa estaquinha única. Forma como se fosse um arbusto, uma arvorezinha, e as uvas vão ficar destacadas aqui dentro. Por que isso? Exatamente para valorizar um pouco mais de espaçamento entre as videiras, para elas terem uma capacidade de infiltração maior da raiz e a raiz buscar mais micronutrientes. E mais do que isso, como é uma área agrícola há muito tempo, tem muitas vinhas velhas no Etna. E muitas vinhas velhas em pé franco, sem enxertia. E muitos produtores implementam novos vinhedos com pé franco, sem enxertia. Que muitos gostam, né, de defender que é a melhor forma de expressar o terroir, etc. Lembrando que o mais comum no mundo é a enxertia. Então a gente tem no Etna também muitos produtores com conceito de menor intervenção. Produtores orgânicos, biodinâmicos, que tentam expressar o máximo conceito de local, de terroir. Hoje, né, a gente está falando de mais de 160 produtores no Etna, A gente está falando de mais de 1.100 hectares de vinhedos, e hoje a maior parte são para vinhos tintos, 55%, e a segunda maior volume para os vinhos brancos, 31%. Rosés e espumantes, um volume muito menor. É mais difícil de achar, tá? No Brasil não chegava os vinhos rosés. Nas últimas pesquisas que eu tinha feito, eu tinha provado só lá, né? Que é bem. É muito legal, tá? É um rosé com um pouco mais de intensidade, né? Um rosé gostoso, bem ácido, tem uma acidez destacada. Lembrando que os vinhos do Etna têm, né, essa acidez de maior destaque. Ok. Pontos importantes, tá? Amplitude térmica chegando a 30 graus, que não é terceiro, né? Que é 30, mais 30 graus entre o dia e a noite, são pontos importantes. Esse terraço de pedras vulcânicas que eu mostrei para vocês. Ou seja, não é uma viticultura fácil. É uma viticultura muito difícil. E mais do que isso. Lembra que eu falei para vocês das erupções do Etna? O Etna está em erupção seguidamente. É perigoso para as pessoas? Não é. Não é porque eles é muito monitorado. A lava, quando ela escorre, é muito lentamente. Começa no topo e vai escorrendo. As pessoas vão saindo com segurança. Só que a lava, gente, ninguém segura. Ela literalmente, quando ela começa, ela vem e quanto mais lava o vulcão solta, mais longe ela vai. Então é comum algumas áreas de vinhedos serem literalmente destruídas pela lava. E a lava vai tirando o que tem pela frente, né? Se tiver casa, se tiver vinhedo, se tiver, ela vai limpando o que tem pela frente. Então é muito louco, assim, quando a gente roda pelo Etna, a gente vê lugares, assim, que às vezes tem uma casa que foi metade dela queimada pela lava. Tem só metade da casa que ficou de pé. A gente sabia que ali era alguma coisa, daqui a pouco era uma fazendinha, daqui a pouco era um vinhedo, daqui a pouco. E a lava passou por ali e limpou tudo, já. Com o passar do tempo, o que acontece? Essa lava seca, ela esfria, né? E aí ela fica sólida, e com o passar do tempo, ela vai se decompondo. Então, o solo do Etna, ele é um solo muito escuro, muito, é um solo preto, e a composição é muito variada, entre texturas mais grossas, até de pedras, até texturas mais finas, né, quase como uma areia. E isso permite muito aí que a raiz da videira consiga infiltrar aonde já tem esse solo mais decomposto, e tem essa peculiaridade aí de características. Então, é um terroir realmente muito bonito e que tem uma predisposição, devido a esses fatores que a gente passou, proximidade ao mar, altitude, maior irradiação solar, amplitude térmica, tudo vai se tomando a ter um perfil de um vinho muito característico, com uma acidez destacada, com uma intensidade maior. E aí a gente fala um pouquinho de algumas dessas uvas. Dentre elas, a mais importante do Etna, que é uma uva tinta chamada Nerello Mascalese, que é uma uva que tem muito perfil de frutas vermelhas, ela tem um pouco menos de intensidade de cor, mas que ela tem uma textura tânica um pouquinho mais marcada e uma acidez muito alta. E ela não tem, ela tem essas notas de frutas vermelhas bem maduras, mas muito essas notas meio especiadas, uma nota meio de erva seca, notas muito relacionadas, principalmente evolutivas da cor, um pouquinho de carne curada. Uma nota que lembra um pouco daquelas ervas finas secas, que, né, eles chamam de garrigue, né, na França, aquele, sabe, aquele, às vezes um arbusto verde um pouco mais seco, junto com uma leve notinha de fumacinha, uma leve notinha defumadinha. E assim, eles conduzem não só a Nerello Mascalese, mas eles fazem essa condução nesse perfil que eu chamei para vocês, de Alberello. Olha aqui, eles botam uma estaca e fazem a condução da videira acompanhando essa estaca na vertical. Olha a grossura dessa madeira aqui, dessa madeira velha, dessa vinhedo, desse vinhedo. Isso é um vinhedo ativo, tá? Ele só tá no inverno e tá repousando. Olha aqui. Gente, isso aqui é secular, isso aqui tem mais de 100 anos. Olha a grossura disso aqui. A gente sabe que vinhas velhas, o que acontece? Vinhas velhas, de modo geral, são vinhas que produzem menos, mas produzem com uma concentração um pouco maior. Então, esse é um destaque importante aqui dos vinhos do Etna. A maior parte dos seus vinhedos são nessa condução. Aí fica assim, esse arbustão, esse arbusto grandão aqui, conduzido na vertical, e os cachos com esse perfil aqui né? Porque eles vão fazendo uma concentração dos cachos. E, gente, vou falar para vocês, tá? Eu vou provar um vinho daqui a pouco com vocês. A gente vai falar um pouquinho mais das regras de denominação, mas vou falar para vocês. São vinhos que, de modo geral, também vão ter um volume de produção um pouco menor, é sempre proporcional, né? Ou seja, são a concentração das uvas, muitos produtores faz com que tenha um volume menor para ter uma concentração maior. Eles abrem mão de volume para ter uma concentração maior. Essa soma de fatores é que faz com que o Etna tenha os vinhos um pouco mais caros. E muitos da produção são com volumes menores, mas com uma concentração um pouco maior. Mas essa concentração, ela mantém uma elegância, porque não é aquela concentração tânica, aquela concentração de cor, de álcool. Faz vinhos muito equilibrados, até com um toque mais para elegância do que para potência. Só que essas contrada que a gente viu, nessas, né, contrade, elas vão ter características diferentes, perfis diferentes dos vinhos. Então vai ter vinhos às vezes com acidez maior, o vinho vai ter um pouco mais aromático, vai ter vinho que vai ser um pouco mais de peso em boca, um pouco mais de complexidade em boca. Essa diversidade faz com que cada uma dessas contrada sejam como uma, sejam são áreas cruz, mas que vão expressar características diferentes. Então o Etna DOC pode pegar uva de áreas diferentes, misturar e só ter o Etna DOC, ou pode ter uva de uma área específica já catalogada, reconhecida e autorizada, e botar o nome dessa área. Chamar de Contrada X, Contrada Guardiola, por exemplo. Contrada Feudo de Mezzo. Então, pode botar o nome dessa área cru. Eu tenho dois vinhos aqui, e eu vou, né, provar com vocês. Altamora, podem ver, ó, aqui ele não fala o nome da contrada. Então ele pode ter vinhos de contradas diferentes, né, de contrade diferente. Aqui tem um que não segue a regra, é um vinhedo do Etna, só que não é das uvas autorizadas. Que é essa aqui, é um vinho que é feito de Chardonnay. Então vocês podem ver, ó, que ele bota aqui, não bota Etna DOC. Ele bota IGT Siciliani. Siciliani. Por quê? IDT, né? IDT Siciliani. Ele tem que botar por quê? Porque ele não está seguindo a regra de denominação. É legal porque esse perfil dos vinhos, aí até voltando um pouquinho, né, na Nerella Maschelese, eu já vou trazer aqui para abrir para umas perguntas de vocês, antes da gente degustar o vinho e entrar na série de denominação do Etna. A Nerella Maschelese, que é a uva principal, ela tem muito um terroir que favorece e ela também a acidez maior, mas ela tem pouca cor, ela tem uma intensidade média de aromas e sabores, ela não é explosiva em aromas e sabores, mas com o passar do tempo ela ganha um pouco mais de complexidade, tem taninos normalmente médio menos, às vezes chegando em médio, mas com uma textura um pouco mais marcada. E álcool pela maturação, normalmente é um álcool que vai de médio para um médio mais, e esse corpo normalmente é um corpo médio. Então ele faz um vinho, vinhos tintos do Etna de modo geral, e essa é a uva principal, com um perfil muito fora do convencional, né, do que a gente está normalmente acostumado. E essa é uma uva que ela acaba tendo, até pelo terroir do Etna, um amadurecimento mais tardio, e ela precisa, né, de um amadurecimento um pouco mais longo. Ela se adapta muito bem a solos vulcânicos. E o grande segredo da Nerella Maschelese, por isso que ela não é plantada em outros lugares, ela tem um pouco mais de dificuldade, é esse amadurecimento longo e lento. Ou seja, tem que ser lento e tem que estender o processo de amadurecimento dela para ela conseguir desenvolver o melhor das suas características sensoriais. É assim que ela consegue se desenvolver melhor. E a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem essa aqui, é a uva tinta, que é a grande protagonista aqui da região. Claro que ela é utilizada para fazer os vinhos tintos. A gente vai ver que tem as uvas brancas que são utilizadas para fazer os vinhos brancos. Mas o grande destaque, com certeza, é esse, nessa, né, essa esse perfil fora do convencional que a gente está acostumado no mundo. São vinhos mais elegantes, mas com toque de rusticidade. Bom, já a gente vai provar um vinho daqui a pouco, a gente já vai ver. Vinho que eu vou provar com vocês agora, então eu vou provar agora, que é um Altamora, que é um vinho feito 100% com Nerella Maschelese, com essa uva que a gente está dando uma olhada, e que faz, é da safra 2017, e que faz o famoso Etna Rosso DOC. Eu servi uma dose aqui para vocês, né? Servi uma dose aqui para provar com vocês. E eu já posso dizer que essa uva, ela gera vinhos que são muito peculiares. Por quê? Os primeiros aromas já lembram muito frutas vermelhas, mas lembra uma nota, essa nota de uma erva. Ele lembra muito essa nota de garriga, garriga um pouco seca, uma plantinha muito característica, principalmente do sul da. Ela é muito característica da área mediterrânea, principalmente desses países que ficam um pouco mais, né, ao sul ali. Né, com um Mediterrâneo, digamos que ficam mais próximos. Vamos pegar, se pegar a bacia do Mediterrâneo, ficam mais ao norte do Mediterrâneo, aonde pegam o sul dos países mais para dentro do Mediterrâneo. E assim, são espetaculares. Assim. A Itália é muito, né? Uma península dentro do Mediterrâneo. Então tem muito desse aroma. Mas vamos lá, visualmente, tem uma intensidade média a menos. É um vinho clarinho, ó. Aqui na câmera aqui, dá para vocês verem um pouquinho que ele. É um vinho que a dose que está servida é um pouquinho maior, mas vocês podem ver que, né, a intensidade não é das maiores. Né? E aqui, olhando de cima para baixo, é uma intensidade média menos. É um vermelho rubi bem vivo, é 2017. A borda começa a aparecer um reflexo granada, laranjinha, mas ainda começando a aparecer essa parte aqui. Mas ainda bem, bem recente, ainda está bem vermelho, bem rubi. Quando o vinho tem uma passagem maior por madeira, é normal essa nota, esse reflexo rubi aparecer mais rápido, né? Aqui nem tanto ainda, mas eu consigo ver muito bem através, né, do meu dedo aqui. Tá, mas vamos para o perfil de aroma e sabor, que é o que mais interessa. No nariz, é um perfil, é uma intensidade média de aroma, sem agitar a taça. É um vinho correto, só tem cheiro de vinho, né? Não tem nenhum problema aqui olfativo. Mas essa nota de fruta madura. E ele lembra quase um mirtilo quando ainda não tá preto. É um mirtilo quando tá amadurecendo. Ele lembra um toquezinho de uma framboesa madura. Uma framboesa. Sabe aquela framboesa também que tá amadurecendo? Essa nota de erva, ele tem esse toquezinho de cravo, um toquezinho de canela. E essa ervazinha seca. E ele tem esse toque meio defumadinho, sabe? Aquele, sabe, carvão, quando a gente larga água no carvão, o carvão tá quente e sobe aquela fumacinha. Ele lembra um pouco dessa característica. Bom, vamos agitar a taça. As quatro voltas. Bom, aí ele fica bem mais frutado. O álcool começa a aparecer um pouquinho no nariz, né? Um pouquinho mais pungentezinho. Mas esse perfil muito. Ele não é. Ele tem uma boa complexidade, mas não é dos vinhos mais intensos, não é daqueles vinhos mais. Ele é muito mais um perfil mais elegante. Ele tem um toquezinho, essa erva seca, esse garrigue seco lembra um toquezinho meio. Mais essa notinha defumada. Ele lembra um toquezinho um pouco mais rústico, assim, mas com elegância. Bem interessante. Em boca. Primeiro gole. Não avalia, mas já se presta atenção nas principais intensidades do vinho. Tem o tanino um pouco mais marcado. Tem uma acidez bem destacada. E tem esse sabor vinho em boca, que vai com esse tanino um pouquinho mais marcado, mas um tanino médio. Chega, médio, médio menos, mas um pouco mais marcado. Eu gosto dessa textura tânica dos vinhos do Etna. Isso é muito peculiar, assim, nos vinhos tintos. Tá, vamos tomar agora um segundo gole para começar a avaliar o vinho como um todo. É seco. Tanino médio, quase médio mesmo, mas com uma textura mais marcada. Ele tem em boca esse álcool, que é um álcool, olha, médio, quase um médio mais, um álcool subindo um pouco. Corpo, ele é um corpo, olha, médio para médio menos. E acidez, uma acidez média a mais, né? Acidez dispara assim em boca. Textura tânica, a acidez desse vinho. São super destacados. E em boca, as características sensoriais dele, ele lembra um pouco do nariz, mas ainda um pouco mais primário. Ele não tem influência da madeira, né? Tão perceptível. Essa estrutura tânica um pouco mais marcada e essa nota de erva seca, essa nota de se defumado aparece de novo, né? De defumado de carvão. Alguns críticos gostam de chamar esse aroma de mineral, né? Diz, ah, os vinhos do Etna são mineral, são mineral, ou são minerais, né? Tem essa mineralidade, entre aspas. Eu gosto de definir um pouco, né? Não necessariamente chamar isso de mineralidade, mas eu gosto de definir o que que me lembra isso. Pode dizer que é mineral? Pode, mas tenta definir, sempre tentar definir o que que são esses perfis. E aquele me lembra muito, né, essa fumaça de carvão, essa fumacinha de carvão, mas é delicado, assim, não é? Ele tem uma elegância como um todo, o conjunto é elegante. E com um toque de rusticidade, assim. Então é muito legal provar esses vinhos, porque só consegue achar esse conjunto no Etna, pelo menos o que eu provei até hoje eu só consigo achar no Etna. E aí eles perguntaram, ah, lembra um pouco a Borgonha? Ah, de certa forma, a intensidade de cor dos vinhos de Pinot, a acidez, às vezes o toque da fruta vermelha, mas essa rusticidade, nem os vinhos que fazem extração, né, sua fermentação com cacho inteiro, uma parte de cacho inteiro na Borgonha, traz essa, né, essa pegada mais de tanto de erva, com essa nota de defumadinho, de carvão, de fumaça de carvão, assim. Então é bem peculiar o Etna, né, assim, os seus vinhos. Nível de qualidade desse vinho, olha, ele tem muita tipicidade do Etna, né, a gente tá falando de um vinho de bom para muito bom. Poderia ter um pouco mais de intensidade de sabor, enfim. Mas é um vinho que tá falando entre bom e muito bom. Nível de qualidade. Eu até marcaria ele como bom, mas dizendo que ele tem vários pontos, né, que sobem um pouquinho. Poderia debater ele quase por muito bom. Então ele tem algumas outras características para cravar ele como muito bom. Principalmente um pouco mais de persistência de sabor. Claro, esse vinho que eu provei com vocês, ele é um vinho que eu comprei na World Wine, né? É um bom representante de uma boa tipicidade do Etna. Vinhos do Etna são caros. Eu paguei, gente. Eu paguei algo em torno de. Ele é um pouquinho mais caro, mas eu paguei algo em torno de próximo a R$ 200, tá? Foi o que eu paguei por esse vinho. Mas eu lembro que ele tava numa promoção, né? Às vezes paga nas promoções, quando eles estão trocando as safras, né? Chegando safra nova, até que paga um pouco menos, mas o preço, acho que o preço normal dele é 250, algo em torno disso. Mas assim, ó. Expressando bem, tá? Vou falar para vocês, olha, expressando muito bem a tipicidade do Etna. É um bom produtor, tá? O Tamor é um bom produtor. Gosto bastante, né? Principalmente seus vinhos de contrada. Tem uma chamada Guardiola, que são vinhas velhas, que é espetacular também. Toda essa vinícola quem traz é a World Wine. E esta, que é um produtor que eu gosto muito, mesmo que eles tem os vinhos DOC e tem os vinhos IGT, nessa, né, Passo Apiciaro, que se chama. Essa vinícola quem traz é a Italian Port, e eu gosto muito desse produtor. Esse produtor aqui é espetacular. Tá? Esse produtor aqui é simplesmente espetacular. Tanto os vinhos IGT quanto os DOCs do Etna dele são incríveis, assim, espetaculares mesmo. Vale muito provar. Tá, deixa eu trazer umas, antes da gente voltar para aula, trazer umas perguntas de vocês aqui. Vocês têm, porque hoje é uma aula instigante, né? Hoje é uma aula instigante. Falando que quer dar vontade de viajar, dá vontade de viajar. Então, concordo com vocês, tá? Dá vontade de viajar. A Ana Paula tinha perguntado sobre Aliânico. Pode ser harmonizado com chocolate? Afinal, estamos na Páscoa. Pode, testa. É, ainda mais depende do Aliânico, né? Mas cuidado da estrutura tânica, que normalmente conflita um pouco. Mas, e Aliânico é um pouco mais tânico. Mas vale a pena testar. Vale a pena testar. O Paulo Medeiros, vi um rótulo de vinho vulcânico da Mandúria. Existe vulcão na Mandúria? Existe vulcão em quase toda a Itália, tá? Então, solo de origem vulcânica em boa parte. A gente está falando no sul da Itália, inclusive pegando essa parte aí da Basilicata, uma parte da Puglia, uma parte até um pouquinho mais para o norte de Molise, tem muito solo vulcânico, sim, tá? Na Campânia tem muito solo vulcânico. Então tem sim essa influência vulcânica, mas não tem vulcão, muitos lugares não tem vulcão ativo, mas tem solo de origem vulcânica, que foi um vulcão em determinado período de tempo e tudo mais. Pessoal, a Cláudia falando que a aula tá bacana, legal, tô achando, eu adoro o Etna, né? E a gente vai entrar agora nas regras de denominação, vocês vão ver. Mas eu também adoro, os vinhos do Etna para mim são espetaculares. Ah, o Fernando falando que a World Wine traz Dona Fugato também, verdade, que é um dos grandes produtores da Sicília. Apesar da vinícola Dona Fugata ficar lá na costa oeste, em Marsala, eu já visitei Dona Fugata, é muito legal a visita à vinícola, é muito legal mesmo. Eu almocei lá, foi muito bacana. E também faz, é o exemplo, né? Dona Fugata Ela tem a vinícola lá em Marsala, faz vinhos espetaculares, das principais denominações da Sicília, e também do Etna. Né? E ela traz os vinhos do Etna aí, Dona Fugata. Já que o vinho que eu mais gosto da Dona Fugata se chama Milliuma Notte, que é um vinho espetacular de Syrah, espetacular, né? Que não é do Etna. Ok, vamos voltar um pouquinho, depois volto mais um pouquinho. A Lisbeth falou que já subiu no Etna e o solo é preto, é verdade. É bem escuro, é lindão, assim. E, gente, eu não quero dizer para vocês assim. Eu quero. Não vou dizer que não influenciar vocês, mas é um lugar incrível, é uma experiência única. A gente tava com um grupo, né, que tava estudando vinho, subindo uma cratera do Etna, e daqui a pouco baixou, assim, uma nuvem, tapou tudo, a gente não enxergava nada, ficou frio, 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 frio. E, nossa, assim, começou a ficar muito frio, neve caindo. E aí a gente, para se esquentar, o guia pegou ele, estava na cratera do Etna, né? O guia tirou um pouco de areia, assim, da superfície, começou a sair um vaporzinho, a terra super quente, assim, pra gente esquentar. Ah, foi uma experiência muito legal. Foi muito legal mesmo. Uma experiência que eu farei novamente, porque é uma região simplesmente espetacular. Tá, mas vamos um pouco para as regras de denominação. Que a gente falou, né? Faz vinhos espumantes, rosados, né? Espumantes e rosados, espumante tanto branco quanto rosé, vinhos rosés e depois os tintos e os brancos. Os rosés, ó, tá aqui, ó, mínimo 12,5% de álcool, tem uma produtividade controlada de 9 toneladas por hectare. Uva principal, Nerello Maschelese. Porque é que tem maior acidez, tem maior complexidade, mínimo 80% para fazer os vinhos rosés, tá? Estão começando a aparecer e eles vão escrever Etna rosado. Etna, a denominação vai aparecer. Etna rosso para o tinto, Etna bianco para o branco e Etna rosado para o rosé. Ok? Também é permitido os espumantes. Espumantes, a uva principal também é Nerello Maschelese. No mínimo 60%. Método tradicional e no mínimo 18 meses de autólise. Mínimos. E com mínimo 11% alcoólico. Só pode fazer brut e extra dry. Ok? Ou seja, tem só essas regrinhas de exigências importantes. De modo geral, nos rosés e nos vinhos como um todo, eles permitem usar uvas brancas somente sicilianas não aromáticas. Normalmente tem um percentual que pode. Nos rosés eles usam, mas a gente tem visto, né, como uma nova onda dos rosés, ainda que não com tanto destaque, ok? Normalmente vai usar as uvas tintas, né? Nerello Maschelese é a grande uva. Quando a gente vai falar do Etna Bianco, tem uma uva principal chamada Caricante. Essa uva é espetacular. Esses dias eu postei para vocês, né, sobre o Altamora Bianco, que é muito salino, ele tem uma nota, né, salina, salgada, né, bem representativa da World Wine. Essa vinícola é muito legal, Tenuta delle Terrenere, né? Tá falando, ó, Tenuta é vinícola, né? Então, Tenuta delle Terrenere, ou seja, das terras negras. Ou seja, né, fazendo associação ao terroir do Etna. E quem traz é a Mistral. É espetacular, uma das melhores vinícolas do Etna, assim, simplesmente espetacular. Planeta também chega no Brasil. Né? Tem várias vinícolas legais do Etna aí que vocês vão encontrar no Brasil, que eu recomendo para vocês. Falando do Etna Bianco, ou seja, o vinho branco, a gente tem dois níveis. Tem o Etna Bianco DOC e o Etna Bianco Superiore DOC. O Etna Bianco, que é o mais comum, mínimo 60% de Caricante, e o restante normalmente de Catarrato, que é uma uva bem plantada, com uma nota até um pouco mais cítrica, um pouco mais de acidez, ok? Mas é uma uva com um pouco menos de expressão aromática e de sabor. Mas é permitido, então, até 40%. Pode ser 100% Caricante? Pode. É no mínimo 60%. Daqui para cima, qualquer coisa pode. Ou seja, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. E Catarrato, no máximo, 40%. Mas também é permitido nesse corte, respeitando de ter no mínimo 60% de Caricante, até 15% de outras uvas brancas não aromáticas. Sempre da Sicília, tá? Só uva siciliana. São espetaculares. São vinhos muito, esses sim, muito salinos, muito minerais. Né? Tem essa nota bem marcada, de uma acidez alta, uma intensidade de sabor de fruta de polpa branca madura, aquele pêssego branco, né? Até aquela ameixa Uma ameixa amarela, não é aquela ameixa vermelha, é muito gostosos os vinhos, um pouco mais de peso em boca, os Etnas Bianco. E o Superiore é no mínimo 12% de álcool, no mínimo 80% Caricante, e tem que vir dessa área de um vinhedo, de uma comuna chamada Milo, que é uma das comunas de maior valorização dos Etna Bianco, né? Que fica com exposição leste, que tem um solo muito antigo, um perfil aromático um pouco mais, acaba desenvolvendo um pouco mais de intensidade aromática dentro desse nessa região de Milo. Lembrando que Milo é uma contrada, né? Então é uma área cru para vinhos do Etna. E os vinhos tintos, que são os mais famosos, mais conhecidos, né? São os mais destacados aí. Aqui a Dona Fugata, né, fazendo Sul Vulcano, que é um clássico, apesar desse aqui, ele tem o Bianco e tem o Rosso. Avançando um pouquinho, a gente vai ver que os Rossos, eles estão mínimo 80% de Nerello Mascalese, e aí pode entrar um pouquinho de Nerello Cappuccio, no máximo 20%, e até 10% de uvas brancas não aromáticas. Dificilmente eles usam uvas brancas, tá? Dificilmente, mas é permitido. Tudo sendo lento sempre da Sicília. E tem o Rosso Riserva, que é bem difícil de achar. Por que que ele é difícil? Porque é um vinho que precisa de no mínimo 4 anos de envelhecimento, sendo no mínimo 1 ano em madeira, barrica ou bote. Mínimo 4 anos. Tem uma concentração um pouco maior, o seu. A produtividade tem que ser de no máximo 8 toneladas por hectare, lembrando que todos os outros são no mínimo 9, é no máximo 9, mas ficar 4 anos evoluindo é difícil. O produtor prefere botar mais jovem para o mercado, que já é caro. Então, os Rosso Riserva do Etna são caros e bem raros. Encontra, mas eles são bem raros. No Brasil chega pouquíssima vez, eu acho que foi a. Se eu não estou enganado, acho que a World Wine trouxe. Eu acho que uma vez eu encontrei que era da World Wine, mas depois não encontrei mais. Tá? São vinhos bem mais difíceis. Porque precisa de 4 anos para ir para o mercado, sendo no mínimo 1 ano em madeira. Alguns produtores até fazem, tá? Mas vou dizer para vocês que é bem raro de chegar aqui no Brasil. São bem mais caros também. Nerello Mascalese, no mínimo 80%. E aí um mínimo de álcool, no mínimo 13%. Mas, gente, o vinho que eu provei com vocês, ele é um Etna DOC. Não é nem reserva e tem 14% de álcool. Ou seja, essa maturação maior que os vinhos fazem, que eles têm, que da uva, faz com que eles, né, se desenvolvam muito bem. Então, o teor alcoólico normalmente não é um problema aqui na história. Aqui dá para vocês verem, né, essa fotinho, para vocês se localizarem um pouquinho mais. Então, o Etna é um grande parque. Os vinhedos vão estar nas suas posições norte, leste e sul. Então, aqui vocês conseguem ver isso melhor. Várias comunas, olha aqui a região de Milo que eu falei para vocês, que é onde pode produzir o Etna Bianco Superiore. E os vinhedos ficam aqui, ó, né, com exposição leste, que é uma das melhores para insolação. Catânia, que é a base aqui, ó, para vocês se situarem, que é uma cidade relativamente grande, na Sicília é uma cidade grande. E hoje, eles estão cada vez mais valorizando cada contrada. Ou seja, cada área cru do Etna. Olha aqui que eu falei para vocês, Bronte, ó, lá no lado oeste, só que Bronte é a terra do pistache. Não é a terra do Etna, do Rosso, nem do Etna Bianco, não é a área dos vinhos. A área dos vinhos, norte, leste e sul. E cada vez mais valorizando, então, cada contrada. E aqui eu só trouxe para vocês esse mapa, para vocês já verem algumas das contradas do Etna. Contrada, então, são áreas de vinhedos crus específicos. Se a uva vem dessa área, pode declarar. E aí vai expressar muito o conceito de local, de terroir, ou seja, a característica única daquele local, que se destaca naquele local. E alguns dos melhores são que são realmente bem destacados, assim, e vocês podem encontrar, isso aqui são 133 áreas crus, né? Ou seja, tem várias diferentes. E cada vez mais a gente está tendo acesso a esses vinhedos, porque os produtores estão cada vez mais fazendo vinhos de áreas específicas, né? Tanto do norte, quanto do leste, quanto do sul. E aqui algumas áreas, né? Por exemplo, aqui, ó, Mila, uma área importante. A gente tem áreas aqui no norte, tem uma concentração um pouco maior, de a gente ir até uma facilidade de encontrar vinhedos como San Lorenzo, né? Áreas como Passo Pitiaro. Tem áreas aqui bem interessantes, Randazzo. Eu gosto muito de Guardiola, né? Calderara. Tem várias aqui, Guardiola, esse vinhedo aqui. E se vocês olharem nesse mapa, ele é um mapa que mostra as altitudes. Então a gente vai ver que os vinhedos, ó, fica normalmente até uma altitude de 1.000 metros. É mais ou menos aqui, ó. Então os vinhedos, eles vão estar aqui, mais ou menos, vamos pegar aí dos seus 400 metros. Só que vocês estão vendo escurinho, ó. Aqui as áreas dos vinhedos, ó. Então essa área aqui. Aí vocês vão vendo as altitudes diferentes. Lembrando, né? Estamos um vulcão em erupção, regular. Então a gente, se esse terroir pode se mudar. Né, pode mudar regularmente, tá? Claro, os vinhedos crus, e quando apresenta os vinhedos crus, como por exemplo aqui, né, eu trouxe para vocês essa vinícola, a Tenuta delle Terre Nere, quem traz para o Brasil é a Mistral, e que vocês podem ver, ó, aqui o Etna Rosso, e aqui o Etna Rosso com as contradas, aqui, ó. Aqui, Feudo di Mezzo, Santo Espírito, Guardiola, são os crus, ó, San Lorenzo, Calderara Sottana, aqui, ó, as cruzes. Claro que esse vinho aqui, o Etna, os vinhos são caros, normalmente. E quando a gente tá falando dos vinhos que vêm de áreas cruz, eles são mais caros. Então, por exemplo, o vinho que eu provei com vocês, né, da Altamora. Quando tu tem o vinho, Altamora quem traz é a World Wine. Quando você tem o vinho de uma contrada, ele é um vinho que chega aí na faixa dos seus quase R$ 600, né? Já pega o Etna Rosso, só que não tem contrada, ele normalmente fica perto da metade desse preço. Aí, bom, aí vai muito na escolha de cada um, né? E sim, realmente são vinhos que expressam muita, muita tipicidade. Assim, para quem gosta de estudar vinho, recomendo fortemente vocês provarem os vinhos do Etna, porque apresentam, olha, algumas das características mais interessantes aí de expressão de terroir e sensoriais. É muito bom para praticar o conceito de degustação, tá? Com os vinhos do Etna. Ah, a Joelma falando que na World Wine só tem o 2015 por R$ 567. É alta mora. Então, a gente está falando do. Provavelmente é uma contrada, tá, Joelma? Por esse valor, deve ser uma contrada. Deve ser Guardiola ou Feudo di Mezzo, que eu sei que a World Wine traz as duas contradas da alta mora. Lembrando, né? Um vinhedo pode ter vários. Uma área cru pode ter vários produtores diferentes, tá, gente? Então, daqui a pouco não é um só produtor que vai ter vinhedo ali na área demarcada, na área cru. Pode ter outros produtores também que vão botar, também poder usar o nome do vinhedo, né? Da área cru nos seus vinhos. São vinhos legais, Vila falando, né? Por isso, esse fator terroir deve ser que faz explicar a peculiaridade dos vinhos. Composição de solo é rica em compostos raríssimos. Sim, é verdade. Os solos vulcânicos hoje, e aí vamos falar o seguinte, né? O Etna tá em erupção ainda. Tipo, ele entra em erupção regularmente. Tipo, duas, três vezes por ano entra em erupção. Né? Isso fecha um parque, enfim. Ou seja, o solo também tá num processo de renovação constante. E o que acontece? A lava, quando ela vem do centro da Terra, ela vem trazendo compostos diferentes. E aí, claro, vai ter erupção, a lava vai sair, vai solidificar, e depois ela vai começar aquela lava que no começo fica dura. Ela, com o passar do tempo, ela vai se decompondo e vai formando perfis diferentes de solo, né? Mais com maior textura, menor textura. E esses componentes que são, né, muito valorizados, ou seja, a uva de solo vulcânico, ela tem uma característica muito peculiar, tem características peculiares. Dentre elas, ainda muito a se estudar e se comprovar cientificamente, tá, gente? Mas a gente sabe que o solo vulcânico, ele é muito rico em micronutrientes, minerais, que a videira trabalha muito bem, né? Processa muito bem esses minerais e expressa isso em características sensoriais. Não significa que tem um determinado mineral no vinho, na uva, ela vai expressar, ela vai aparecer no vinho, mas ela pode virar precursor para outros elementos, tá? Porque não é comprovado cientificamente, por exemplo, os vinhedos são perto do mar, então por isso que tem notas salinas, é por causa da proximidade do mar. Isso cientificamente não foi comprovado ainda, tá? Ah, é muito salino porque é perto do mar. Ainda não foi comprovado, provavelmente nem seja isso, tá? É outras questões, talvez de processos, de precursores e tudo mais, de processo de fermentação, Ainda tem muito que se comprovar cientificamente. Mas é legal. O Etna é espetacular. E assim, é bem peculiar, né? Olha como é peculiar, né? Pô, vulcão, tu vai subindo o vulcão já tá soltando fumaça o tempo inteiro, né? Então, olha aqui, que louco nisso, né? Eu, tipo, assim, gente, subindo o Etna fumando é muito louco, assim, é maluco. É maluco, assim. Como muito seguro, né? Claro. Tanto que qualquer risco que tenha, mesmo que pequeno, eles nem abrem o parque, nem pode subir, né? E as vinícolas, algumas um pouco mais afastadas, algumas mais próximas ali do vulcão. Ah, esse é um ponto, tá? A cratera do Etna pode surgir uma outra cratera e a erupção acontecer por um lado um pouquinho diferente. Daí vai formando crateras diferentes. Aí eles falam, quando você tá lá em cima, eles falam, ah, aquela cratera ali. Aconteceu uma erupção lá nos anos 60. Ah, aquela cratera ali, pô, é tudo monitorado. Como é que o Etna é um vulcão mais estudado e monitorado do mundo? Por quê? Porque ele é um vulcão muito peculiar e ainda muito ativo. É legal, né? É legal, assim, expressa muito, muito sensorialmente nos vinhos. Não é porque, bom, é o solo vulcânico, né? Altitude, cada vez mais os produtores, né? Valorizando vinhos orgânicos, biodinâmicos, vinhos de menor intervenção, que tende a buscar um pouco mais, né, da expressão das características do local e tudo mais. Eles usam madeira. E essa questão da madeira a gente viu, né? Inclusive no Etna Reserva, Rosso Reserva, mínimo 1 ano. E assim, eles não têm o hábito de usar muita madeira nova. Quando usam madeira nova em pequenas quantidades, então usam botes um pouquinho maiores. De 2.000, 3.000 litros, né? Eles não gostam muito da expressão do caráter da madeira, principalmente da madeira nova, muito presente nos vinhos. E aí expressa um pouco mais, né, as características primárias, e aí vai ter um perfil terciário evolutivo um pouquinho diferente. Legal, eu gosto muito. É um dos vinhos que eu gosto de estudar, pena que são tão caros no Brasil. É um dos vinhos que eu gosto muito de provar e de degustar, porque são espetaculares, são experiências sensoriais bem únicas, bem peculiares. E já, claro, provei vinhos de diferentes solos vulcânicos. O Etna, ele é muito peculiar. Só encontrei essas características nos vinhos do Etna. Então, isso me chama muita atenção. Mas ainda com elegância, né? Não é aqueles vinhos pesados, não são aqueles vinhos, né, mega aromáticos. O perfil, né? E normalmente vinhos secos, ou seja, um vinho sem residual de açúcar com acidez alta. Resumindo aqui, final da história pra gente. Vinhos tintos, então, com essa nota de fruta vermelha, acidez alta, uma nota de um defumadinho de carvão, fumaça de carvão com essa nota de erva seca. Os vinhos brancos, normalmente com uma nota mais salina, uma nota um pouco mais salgadinha, acidez alta, caráter de fruta branca, um pouco mais de peso, né? Então são realmente espetaculares. A João perguntou quem é que traz Delle Terre Nere? A Mistral, importadora Mistral. Então é uma vinícola espetacular, tá? Recomendo para vocês. Vários vinhos legais, a gente passou durante a aula em vários vinhos bem bacana. Certo? Turminha linda! Chegamos no final da nossa aula. Agradecer a vocês aqui, acho que foi bem legal a gente passar esse cenário aí dos vinhos do Etna, entender, né? Eu já tinha falado um pouquinho, né, sobre alguns vinhos da Sicília, sul da Itália, né? Seguidamente a gente retoma, e é com certeza um dos grandes vinhos da Itália. E prestem atenção, cada vez mais aparecendo nos grandes críticos, nas grandes publicações, já aparece há bastante tempo, mas cada vez com maior destaque. E assim, destaque que vale a pena, tá? Destaque que merece, e assim, super reconhecido. Então, turminha linda, agradecer a presença de todos, acho que foi muito legal, né? Vou deixar um beijo muito mais que especial no coração de cada um de vocês. Tchau, um brinde. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro!